Você que se liga no Bug Play, aqui é Carlos Praz do Bug Pop e tudo isso era apenas um brinquedo.
Aqui é o Daniel e só tenho uma coisa a dizer, parola.
Aqui é o Crazin, streamer, o maior das gameplays e bebam água, usem camisinha, só não vão beber água na camisinha, que isso é levemente esquisito.
Muito esquisito, gostou, inclusive. Cara? Muito esquisito, diga-se de passagem.
Então,
mas...
pensamento de TDAH.
Mas, tudo isso ainda assim engloba o nosso assunto de hoje, Piratas do Caribe, a maldição do Pérola Negra. Vamos falar desse filme aí que já tem mais de 20 anos, cara. Tudo isso depois da vinheta. Bom, então tudo isso começa, cara, com um brinquedo. Sim, a Disney não tinha mais o que fazer, não tinha outras formas de ganhar dinheiro. Disse assim, por que não fazer um filme de um brinquedo meu?
Você é um brinquedo!
Por que não fazer? E aí você fica pensando assim, na época, pô, quando eu soube que ia ter um filme a partir de bonecos, de um brinquedo da Disney, eu pensei assim, pô, vai dar merda isso, vai dar merda. E só foi dar merda 5 filmes depois, né?
O caminho normal é primeiro o filme e depois o boneco, né? Fizeram
o inverso.
Pra quem é um dos curiosos sobre as questões de produções de filme, né? Já não era novo essa novidade dessa história quanto ao filme, né? Era uma atração da Disney, né? Que eles, as pessoas vão passando e vão vendo as coisas se movendo, e era um brinquedo, né? Com essa temática pirata. E aí tiveram a ideia de transformar assim um filme.
Você tem uma ideia, porque a ideia que parte do brinquedo da Disney. Mas, tipo, a história propriamente é uma história... Não vou dizer que seja genérica, né? Mas, tipo assim, é uma história que se... Você colocaria qualquer história ali que se encaixaria perfeitamente no brinquedo. Porque o brinquedo não tem uma história. Mas, ainda assim, lá nos anos 2000... 2003 o filme, né? Se eu não me engano.
2003.
Então, tipo assim, lá... E a gente tem bons atores, cara. Eu acho que também o que fala muito dessa história é justamente isso, né, não, Crisinho?
Sim, e eu costumo dizer que existe uma semelhança, né, entre Piratas do Caribe e Dragon Ball. Que no Dragon Ball, né, apresenta o Vegeta como o grande vilão e depois o Vegeta tá lá lutando junto. E a mesma coisa que aconteceu com o Barbosa, ele é lá o grande vilão, meu Deus, quero me livrar da maldição. Só que nos futuros filmes um olha pra cara do outro assim, a gente vai ter que lutar junto porque famoso inimigo em comum, né? Então, aí a gente tem aí o nosso Barbosa até hoje. Não sei se ele vai aparecer de novo, né? Pra salvar o filme, esse filme aí que lança ou não lança, ninguém sabe o que acontece.
Se vai ser reboot, se não vai ser.
Não vai ser. A gente sabe que vai ser alguma coisa, né?
É, alguma coisa vai ter que ser, né?
É, o próprio Jack, a gente não sabe de que lado ele tá, né? A gente nunca sabe o que ele tá tramando, então várias vezes você é pego desprevenido com relação aos planos dele, né?
Interessante a gente lembrar, pro pessoal que não tá lembrado da primeira história, mas é basicamente o Jack Sparrow atrás do seu barco, do seu navio. Do seu, aqui eu uso ainda essa aspas, porque é basicamente a história toda, ela é descompactada a partir dessa procura do próprio Jack Sparrow, que é interpretado por Johnny Depp, por esse Pérola Negra. Sendo que eu conheci o Pérola Negra das histórias do Bob Esponja, velho.
É o barco daquele fantasma, né?
É o
holandês voador.
Cavaleiros, sempre se lembrarão deste dia quando quase capturaram Capitão Jack Sparrow.
No fim das contas, por ser uma história muito prática e simples, porque não tem nada de mirabolante, não tem nada, apenas boas atuações, Orlando Bloom, o próprio Johnny Depp, que depois ele fica tão marcado por esse personagem que depois qualquer outro filme que ele vá fazer vai ter a marca do Jack Sparrow. Inclusive, O Segredo de Grindelwald, que foi o último filme, pelo menos, que eu vi com Johnny Depp, pô, tem ali umas boas... O jeito de andar é Jack Sparrow. É isso.
Ah, o chapeleiro maluco é o chapeleiro... Jack Sparrow de cartola. É, não tem branco de cartola. Não tem
de cartola. Olhos esbugalhados de língua presa.
Piratas do Caribe e o Pérola Negra, ele não tem um enredo, né? Ele tem um motivo. Ele tem um argumento só. É o Jack procurando o barco dele, que porventura tem a maldiçãozinha lá. Jogaram o Will com a moeda, a menina não teve o que fazer, pegou. E agora tem que desfazer tudo isso, né? E até aquele momento não tinha o conceito assim de o que aconteceu antes disso. Não, é aquilo ali mesmo.
O próprio Jack, ele ficou... virou uma piada interna dentro do filme, né? Tipo, esse jeito dele andar e virou uma piada no próximo filme, né? Esse jeito dele... O cara pergunta por que aconteceu isso, ou se tem um motivo dele ser assim, entendeu?
E o que eu acho bastante engraçado também é que é o contato de outros personagens que tecnicamente não são personagens importantes, mas que tem uma importância naquele momento. Por exemplo, aqueles dois... aqueles dois personagens...
São necessários pra obra, aqueles dois.
Que fazem a trama andar sem parecer que eles estão segurando a trama pra eles. Isso é muito engraçado, porque, tipo assim, em determinado momento, acho que é no Baú da Morte, que é quando eles vão inverter o barco e eles já estão se amarrando de cabeça pra baixo. Um deles tá se amarrando de cabeça pra baixo. Aí o outro chega assim, mas por que você tá se amarrando assim? Ele, rapaz, quando virar o barco, ele vai ficar de cabeça pra baixo. E vocês todos vão cair. Eu vou ser o único que vou estar aqui e vou ser o comandante. E aí quando eles viram o barco, tipo, tá todo mundo de boa e só ele que tá amarrado de ponta cabeça.
O próprio olho de vidro dele, sempre mete ele em várias enrascadas, né?
Metade do... ele procurando esse olho aí. Sempre cai, velho. Por que ele não compra o maior?
O maior...
Porque ele não é CLT, né? Ele é pirata, ele não tá recebendo direito.
Pô, mas ele rouba. Dá pra roubar o olho de vidro, né?
E o mais engraçado é que nesse primeiro filme, pô, eles são comandados do Barbossa. Eles aparecem como comandados do Barbossa. Não como personagens do navio. Mas, tipo assim, são comandados do Barbossa, que é o tipo pirata. Eu acho até que mais pirata é o pirata clássico. O Barbossa representa esse pirata clássico. Que é ele eu acho que ele deve ter algum papagaio, alguma coisa assim no...
É o Carlton. Não fala?
É ele que tem perna de pau?
Não nesse filme. É no próximo.
É no próximo, né? Mas ainda assim, cara, tipo, ele é o pirata que, tipo assim, que todo mundo...
É o macaco. Ele tem um macaco.
É o macaco, é o Jack. Isso, verdade.
Calto, aquele que perdeu a língua, que tem um papagaio.
Que tem um papagaio.
Fala por ele. Que não sabe como foi que ensinaram pra ele o que o cara deveria falar.
Então, assim, tipo, é muito engraçado como todas essas contagens de histórias vão desaguar, tipo assim, então o que a gente vai entendendo? Que o Jack Sparrow é um cara padrão, porque até então eles utilizaram um navio pra começar uma história. E a partir disso, o Jack é o cara que vai realmente ser aquele central da situação toda, né? Tipo assim, ele que vai, a partir disso aqui, ele vai contar a história, mas de um jeito padrão. E a primeira aparição do Jack Sparrow, cara, é muito engraçada. É muito engraçado porque já mostra que, tipo, apesar de ser apesar deles contarem uma história que, de certa forma, é pesada, tem umas paradas assim, tipo, as mortes do pessoal do Piratas do Caribe são muito pesadas, pô, né? Então, tipo, apesar deles contarem essa história, etc., tem um lance de ter uma pegada de humor muito forte, cara.
E assim, a primeira aparição dele mostra o quanto os acontecimentos em volta dele é caótico e ele finge que não tá sob controle da situação, mas ele tá, né? Quando o barco vai afundando e ele tá... Aí afunda certinho pra ele conseguir entrar na ilha, assim, eu falo, assim, ele é tipo a dominó dos piratas, né? Tá tudo a favor dele.
Tá tudo a favor dele.
E ele tá sempre calmo, tá todo mundo desesperado, e ele olha pra aquela bússola que não aponta pra canto nenhum.
Só faltou a cena, né, do cara lá da marinha perguntando qual seu poder, meu poder é sorte.
Meu poder é sorte.
O próprio Jack, ele é fora do comum, né? Quando ele aparece aí e descendo já com o barco dele afundando, né? Depois ele é capturado e a gente vê os pertences dele, né? Parece que o cara até bagunça aqui. Ele pensava que ele tinha uma espada de madeira, né? Uma arma com apenas uma bala e uma bússola que não aponta pro norte. E depois a gente vai descobrir o segredo da bússola também.
A premissa é assim, não interessa quem é o Will, mas ele é necessário, o sangue dele, de Turner, para desfazer o negócio ali. Aí a menina lá diz que ela é Turner, aí o cara pega, opa, então dois coelhos numa só, ela é Turner e tá com a moeda. Pô. Tá lindo, vou desfazer o negócio, aí vai lá e... Aí não é, meu Deus, você mentiu. Não,
e ele pegando o caderninho, né? Turner, moedinha. Moeda. Caralho, pronto, bingo. Bingo.
Acabou. E a cena icônica na hora que ele vai tomar expulso, o Jack toma a espadada no coração, ao mesmo tempo que ele pegou a moeda, então ele se tornou imortal. Foi ali pra lua, virou caveirinha. E vamos parabenizar, porque o efeito especial pra época deles virando caveira à luz da lua é uma coisa assim que a Marvel não tá conseguindo fazer nas séries delas hoje em dia, sabe? A série da Marvel tá num negócio assim com efeito especial que vamos combinar. Vocês concordam com isso? Sim. 2003 eles fizeram aquilo. Eles não conseguiram fazer uma mulher Hulk hoje.
É. Com relação aos efeitos especiais, eu sinto um pouquinho de incômodo, assim, porque eles usam bastante. Como eles só se revelam à luz do lar, fica tudo escuro e às vezes as pessoas estão longe e aí não sabe se realmente é um morto-vivo, né? E isso incomoda um pouquinho, entendeu? Mas nada demais, assim. É certo que o efeito especial é bastante interessante, né? Essa mistura também de piratas e mortos-vivos, essa parte mais mágica, né, e fantasiosa das histórias de pirata, até porque boa parte das histórias que a gente vê, aqueles mapas com monstros que eram desenhados, né? Aí as pessoas contavam que realmente tinham encontrado, e por isso que estavam desenhando daquele jeito. E a gente nem sabe o que eles tinham visto, né? Às vezes a neblina ou aquelas histórias de pescador, né? Viu um negócio e aumentou mais 10 metros e aí virou um monstro. Então, tipo, tem muitas coisas legais, assim, que eles misturaram, que fizeram esse grande sucesso na época do lançamento, até porque eu acredito que não tinha nenhum filme voltado para esse tema de pirata, né? Nada. O que tinha e o que fez um pouquinho de sucesso antigamente, que é um clássico, é os Goonies, né? Agora, se tinha alguma coisa assim desse blockbuster, assim, do estilo do Piratas do Caribe, para todo mundo ir pro cinema assistir, eu acho que não houve, não.
Me incomoda muito menos do que me incomodou, por exemplo, Matrix, que eu assisti semana passada para fazer o episódio. Entendeu? Porque não é só você saber usar o CGI, é como você vai utilizar, entendeu? Então, por exemplo, se o cara tá por dentro que ele não vai ter uma qualidade boa pra entregar pro cara, isso a gente tá falando de um filme de 20 anos atrás, né? Então, tipo, se o cara tá ligado que, tipo, ele tem uma certa limitação pra entregar, escurece e tá tudo bem, pô. Sempre tinha uma historinha que conduzia isso. Não era só, tipo assim, vou aparecer porque é impactante pra quem tá assistindo. Não, fazia parte da história. Então, tipo assim, eu considero bastante a direção, porque, tipo, não usou só por usar, né? Seu James Cameron. Ele usava pra contar uma história. E até aí, ó, super de boa.
E foi que no momento que o sangue do Will pega na moeda, que joga pra não sei quem, no momento que o Jack dá o tiro e tudo linha, tum, e a gente achou. Ali ele morreu. Ali o Barbosa morreu ali. No nosso sentimento. A gente não é igual assistir Naruto hoje em dia, né? A gente assiste Naruto hoje em dia, Naruto tá ali correndo perigo, mas tu sabe que ele tá vivo ali no Boruto.
Ele encasquetou com o Naruto, né? Ele encaixou
Eu acho
pegou,
que...
Pegou essa referência. Porque assim, tu não vai se preocupar com o Naruto correndo perigo no Shippuden, você sabe que ele tá vivo ali. Mas na nossa época de Piratas do Caribe e o Pérola Negra, não tinha baú da morte com Barbosa ainda. Então, houve a tensão ali de que Barbosa morreu. O que eu gostei do Barbosa logo assim? Eu sempre tive essa tendência a gostar do vilão, porque, sei lá, o vilão é... Sem vilão não tem a obra, tá entendendo? Então,
mas tem que ser um bom
só
vilão.
Só herói
também
não faz história.
Mas também tem que
só
ser um
herói
bom
não faz história. Sim.
É tanto que é um bom vilão que ele teve que voltar, né? É a trilha sonora, né? Que é. Faz toda a diferença. Essa parte da luta e. Sem essa trilha sonora, sem as explosões e tudo mais.
As explosões na água, hein? Explosões na água.
E os canhão, e a emoção que era assim das guerras entre navios, tá entendendo? Assim, o bum e não sei o que, pega a bola de canhão, aí vai o cara do olho de vidro com o outro lá. Meu Deus, tem que não sei o que, aí cai, derrota todo aquele fator cômico. Tipo assim, é o equilíbrio entre o sangue e a risada, tá entendendo? É algo que só. Assim, o Piratas do Caribe conseguiu fazer em grande excelência, assim, acho que eu não me recordo uma outra obra que misturou o sangue, espadada e tiro no peito com risada. Assim.
De tensão, sempre tem essa quebra, e não é uma coisa negativa de ter essa quebra de tensão com uma piadoca, pô, até aí, ó, pô, beleza, mas tem que ser bem feita, tem que ser no time. Porque senão, irmão, tu perde completamente aquele sentido. E foi uma coisa que foi se deteriorando, de tão difícil que é, ela foi se deteriorando durante toda a sua franquia, né? Que a gente vai perceber no último que, tipo assim, os caras estão tentando replicar alguma coisa que no primeiro foi uma novidade e perderam a mão com isso, mano. Tanto é que no primeiro filme a gente tem toda a história que é contada do Jack. É tipo assim, que é o cara que se lascou, mas no final se dava bem. Aí, ou seja, ele tinha uma história que ia gradativamente entregando essa vitória pra ele, né? Como acontece nesse primeiro filme. E aí depois as pessoas começam a fazer, tipo assim, ele nunca perde, é só o cara que ganha, então tipo assim...
A história dele ter fugido da ilha lá, uma história da tartaruga e tudo mais. Ele arrancou o pelo da costa dele pra fazer. Pra laçar elas, pra eles levarem ele.
E quando ele perde, a gente já espera a reviravolta, né? Que ele não perdeu. Isso faz parte do plano dele de ganhar lá na frente. Então, quando ele é preso, quando pegam ele, alguma coisa, a gente vê que ele tá ali calmo, ele não tá nervoso. Meu Deus, o que vai acontecer? Ele não, ele faz aquela cara de bêbado, né? Que inclusive no início do projeto os diretores não gostaram, né? Das caras e dos trejeitos, forma que
Disney,
ele fez, né? O Jack Sparrow. É, mano, a galera do terninho, né? Nunca gosta do que é bom, é incrível. Aí depois que dá certo, dá dinheiro, opa, nunca critiquei, hein? Assim, ó. Desse jeito mesmo aí, ó.
Porque o Jack Sparrow, ele tem muito dessa pegada de ser uma pessoa egocêntrica. E assim, de uma forma, cara, que ele não tá... Ah, ele quis salvar a Elizabeth? Não, ele não quis salvar a Elizabeth, ele precisou salvar pra continuar a sua busca pelo Pérola. Não era uma coisa que ele queria. Ele queria fazer amizade com o Will? Não, ele não queria fazer, mas teve que fazer porque era importante fazer aliança com o Will. Então, tipo assim, no fim das contas, ele não é um grande herói. Ele é apenas uma pessoa oportunista.
Sim, a quantidade de vezes que ele traiu, ele abraçou o A pra bater no B. Aí depois ele traiu o B pra bater no A. Ele faz isso a série inteira, tá entendendo? Assim, trai aqui, trai ali. Ele quer sair na frente e ele deixa isso bem claro pra todo mundo, aí depois ele faz aquela carinha de, ah, me dá mais uma chance, isso aqui a galera dá, hein?
Eu acho que é
brasileiro, vocês concordam com isso?
Ele é bem parecido com a sensação que passa do Homem de Ferro, né? Que era um personagem que não era pra gente gostar, porque ele inicialmente, ele não é uma pessoa legal. Ele faz as coisas que ele quer fazer, quando ele quer fazer, sem se preocupar com nada. E o Jack é do mesmo jeito. Então, tipo, várias vezes a gente ele traiu a expectativa do espectador que tá assistindo, que achou que ele ia fazer a coisa certa, mas ele não faz. É, o da fonte da juventude lá, que ele traiu até mesmo a menina, que pensava que ele ia fazer a coisa certa, ele não fez. Ele sempre fez as coisas que ele queria fazer.
E tem até uma personagem, é a única que não consegue cair nas paradas dele, que é aquela bruxa do pântano lá.
A Calypso.
Né? Que tipo assim.
Ela tem umas vozes ali auxiliando ela,
é,
né?
É, tem isso também. Então, tipo assim, são mais de jogador. Mas ainda assim, toda vez que ele aparece, que ele vai tentar seduzir ela pra tentar ela. Olha assim pra ele, tipo, cara, por favor. Tu veio aqui por um objetivo. O que que tu quer, cara?
Fala aqui que tu quer. Fala, quer dinheiro?
Daqui a pouco vão lançar o Piratas Caribe Kids lá, começar com o Jack criança, né? Vou refazer do zero.
Só pra fazer a série do Barbossa, que agora tudo é série. E a série do Barbossa eu assistiria.
Porra, você agora foi mente de titânio, cara. Porque é um personagem que a gente conhece, basicamente... Na superficialidade, né? A gente não conhece a fundo. E ainda assim, essa superficialidade é a partir do que conta a história do filme, né? Então, tipo assim, tem muita coisa aí pra ser desenvolvida. E até mesmo a própria história do Pérola Negra, pô. Porque...
O Pérola Negra, e ele se demonstra muito experiente, tanto estrategicamente quanto em luta. Então, assim, possamos dizer, acompanhar a jornada do Barbossa Calouro, como pirata ali, chegando como servo, como o piratinha que acabou de chegar, subindo de patente, passando a perna em gente, como ele conheceu o Jack Sparrow, onde foi, isso tudo.
Mostrar esse desenvolvimento, né?
Barba Negra, ele tem algumas histórias, e pra quem já pesquisou ou já ficou com curiosidade sobre essas histórias do Barba Negra, ele fazia algumas coisas pra parecer ainda mais assustador. Ele colocava pedaços de madeira, alguma coisa assim, na barba dele pra esfumaçar, pra as pessoas pensarem que ele tava pegando fogo, alguma coisa assim. Era bem umas histórias assim pra deixar as pessoas com mais medo, né? E aí também tem outro personagem que eu fiquei bastante curioso, que apareceu bem pouco, né? Que foi o pai do Jack. E a mãe dele, né? Também, que é, mas só a mãe dele tava pela metade, né? Tava só a cabeça.
Cara, e é engraçado essa história do pai do Jack Sparrow. Porque, assim, em determinado momento ele teria que aparecer pelo que estava direcionando a história. E aí, a produção pensou assim, pô, porque desde o primeiro momento que ele aparece, com aquela personalidade extremamente excêntrica, como já foi comentado aqui, o visual dele, quem contribuiu bastante foi o Johnny Depp, mas que era... basicamente imaginado como Keith Richards do Rolling Stones. Então, tipo assim, quando pensaram no pai do Jack, pensaram assim, pô, traz o Keith Richards aí, leva um cheque em branco, porque o cara sei lá, mano, o cara abre os cofres aí da Disney e a gente vai trazer esse cara. E aí ele disse assim... Não. Bora
um
lá,
Pérola
então.
Negra pra ele também tamanho real, né, que ele vem.
E aí chegou lá, pô, bora fazer, bora. E o que é pior, o cara aceitou. E tipo assim, de graça, irmão. De graça não, assim, mas os caras imaginaram, pô, vai pedir.
Assim, preço ele foi simbólico em relação ao que eles imaginaram que seria, né?
Exato, e aí tipo assim, cara, no fim das contas, ele foi lá e fez. E ele fez porque na premiere do filme... perguntaram, né? Pô, tipo assim, você tem uma... O seu visual lembra muito Keith Richards. E aí o Johnny Depp disse assim, não, pô, mas é baseado nele que as coisas aqui aconteceram. E aí ele ficou muito fã da saga a partir dessa fala do Johnny Depp. E aí, tipo, quando ele foi convidado, porra, super...
Aí chegou o convite, ele, pô, eu já queria esse convite, tava era demorando. Cadê?
Sim, meus amigos, enquanto eu acesso aqui ao streaming, onde tem Piratas do Caribe, na verdade vou pegar o DVDzão, o microfone fica aberto para o Momento Jabá.
Aqui é o Daniel, e eu só queria agradecer por ter participado desse episódio, relembrar e reassistir esse filme que foi bastante popular na época, e até mais ver, eu estou embarcado no meu barco em direção ao horizonte.
Então, galera, aqui é o Vitor Crazy. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao convite, né, de aparecer aqui no famosíssimo Bug Play, do Bug Pop.
Olha aí,
adorei esse nome. Puta, relembrar aqui, né, a época do Piratas do Caribe, a época que a gente comprava aquele DVDzinho duvidoso, aparecia três trailers, depois que aparecia o filme que a gente comprou. Falo sobre games, então assim, quem quiser chegar aí, seja bem-vindo, e eu convido os meus seguidores a seguir o Bug Play também, conteúdo de qualidade aí sobre cinema, cultura geek e tudo mais, que a gente tanto gosta, né, e valorizar aí a criação de conteúdo regional.
Para vocês que estão nos assistindo ou nos ouvindo, sim, meus amigos, podem nos seguir no _BugPop, tanto no TikTok quanto no Instagram. Já aqui no YouTube, ou você que esteja nos procurando aí no YouTube, basta nos procurar lá por Bug Play Oficial. E aí você se inscreve lá, porque toda semana tem bastante conteúdo bem legal para você. E muito obrigado, e todos os links estarão na descrição deste episódio. A todos vocês, nosso muito obrigado, Daniel, muito obrigado, Vitor. E Craig, pode encerrar?